Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 9, o verso 43, para nós vermos aqui um fato. Aqui diz assim: e todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Este fato, o espanto e aquele pasmo que deu naquela multidão, ainda era o reflexo da experiência da transfiguração, quando Jesus desce daquele monte, no verso 28, né, até o 36, ele desce do monte e a majestade dele é percebida. Mas aqui Lucas relata a majestade de Deus. Então nós vamos gravar bem isso, que Pedro disse que nós vimos a sua majestade lá naquele monte. Para conferir isso, Pedro, 2 Pedro, verso 16 e 17. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro, Tiago e João, aqueles discípulos que estiveram lá no monte com o Senhor, eles viram a majestade do Senhor na sua plenitude. Mas mesmo depois que o Senhor desceu, encontrou aquele lunático e aquela situação de incredulidade, a multidão que veio ao encontro do Senhor viu a majestade de Deus, a grandeza do Senhor, a majestade dele. Verso 17 diz: porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Este. Por que eu estou colocando esse fato do realce, da grandeza e da majestade do Senhor? Porque no capítulo 16 ele fala da igreja num sentido universal, ele mostra outras coisas aos discípulos. No capítulo 17, Cristo é revelado na sua majestade. Todos os capítulos estão conectados um ao outro. Mas quando chega no 18, o Senhor vai mostrar a igreja na sua prática local, onde nós estamos. Então, o capítulo 18, você vai ver aí o tratamento com um irmão que pecou contra você. Você vai ver também a atitude que devemos ter para com aquele irmão que realmente nos ofendeu, o perdão que tem que ser liberado a ele. Isso é tudo na igreja local. É aí que a cruz opera, é aí que a cruz está presente. Na igreja universal, nós não estamos participando com os irmãos que estão lá na China, por exemplo. Eles não nos ferem, eles não nos causam dificuldade. Mas aqueles que estão conosco dia a dia nos causam dificuldade. E é aí que nós somos aperfeiçoados. Então, quando o Senhor introduz o discurso do capítulo 18, agora ele mostrou a majestade dele para colocar como que deve ser cada um dos seus discípulos diante dele. Os irmãos lembram que eu falei que a gente tem que ter a mais alta revelação de Cristo e a mais baixa do homem. Então, o Senhor trabalha assim. Ele vai formar sua igreja, nivelar sua igreja pelo nível baixo. Então, o capítulo 18 começa assim: que é depois da transfiguração. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. No Sermão do Monte, começando lá no Mateus 5, Jesus coloca primeiramente que os humildes de espírito, deles já é o reino dos céus. É hoje o reino dos céus. Há uma vivência do reino hoje. A realidade do reino dos céus está na igreja. Ela não está fora da igreja. A realidade está na igreja. Esta realidade do reino só pode ser encontrada na igreja. A realidade. Então, considerando que os pobres de espírito, são aqueles que são a igreja, eles estão no reino, deles é o reino. Mas futuramente haverá a manifestação do reino, segundo a palavra do Senhor, haverá a manifestação do reino na terra por 1000 anos. Aí que vem a questão de Jesus. Ele está falando de uma questão futura. Claro que bem mais além da cruz, porque o reino foi introduzido depois da cruz, quando o Espírito Santo desceu naquele dia do Pentecostes. O Espírito Santo trouxe todas as chaves do reino de Deus para a igreja. Trouxe toda a revelação, trouxe a revelação de Cristo, trouxe a revelação do reino mesmo, trouxe a revelação da cruz. Ele trouxe a vida do reino para a igreja. Sem o Espírito Santo, você não tem a vida do reino. E trouxe a revelação do próprio mistério Cristo. Você vê que após a ascensão de Jesus, Paulo, no caminho de Damasco, o que ele recebe? Recebe a visão celestial do Cristo glorificado, ascendido aos céus, né? Então aqui, olha, para que no futuro nós possamos realmente herdar a glória de Cristo no seu reino, porque o maior prêmio, a maior recompensa será o próprio Cristo mesmo, né? Então nós precisamos nos converter em pequeninos. Nos converter. Abre em Mateus capítulo 11. Então a revelação maior, quem é maior no reino? Só existe uma pessoa maior, Jesus Cristo. Mas aquele que se tornar pequenino será como ele, porque terá a imagem dele. João Batista deu o segredo, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando eu diminuo, ele cresce em mim. E no capítulo 11 de Mateus, verso 25, Jesus diz: para quem é a revelação? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. E para quem ele revelou? E as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, é uma vontade de Deus. Quando no sermão, quando na Mateus 17, a transfiguração ocorre, Cristo é revelado na sua majestade. Logo em seguida vem o mandamento do Senhor a exigência, o princípio do Senhor, que o Senhor tem que continuar sempre grande e nós pequenos. Aos nossos olhos, sempre Ele será grande. Agora, também aos olhos dos nossos irmãos, existe algo que Jesus demonstrou, que está em Filipenses capítulo 2. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quer diminuir? Quer ser pequenininho? Considere os outros superiores a você. Este foi o exemplo do Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, considerou os outros superior a ele. Agora, se queremos realmente alcançar a glória do reino, a pessoa de Cristo, estar com ele naquela mesa, reclinado no seu seio, nós precisamos ser os pequeninos dele, nos converter em pequenino. Como que se converte em pequenino? É simples, deverá sofrer a ação da palavra da cruz. Cada vez que a palavra vem, deixe cortar. A palavra ela tem uma operação, o Hebreus fala no capítulo 4. Como é a operação da palavra? Ela opera como uma espada que corta. Ela vai cortar tudo de nós, a ponto de nos diminuir. Então abre lá em Hebreus capítulo 4, o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela vem para nos livrar da mistura, da confusão, porque ela desconecta, ela separa, ela faz uma separação, ela corta, separa, faz divisão da alma e do espírito. Porque há muitos que confundem espírito com alma. Mas a palavra de Deus, ela corta reto e traz realmente discernimento profundo sobre o que é da alma e o que é do espírito. E também, ela opera algo mais. Ela também é mais penetrante que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lembre-se que eu falei que o menino, a criança, tem pensamentos puros, né? Pequenino tem pensamento puro, porque a palavra opera em seu pensamento. Ela opera nas intenções do coração. Ela é muito mais penetrante. Ela não só opera exteriormente, ela vai profundamente. Ela age em todas as áreas da nossa alma. Na verdade, ela vai cortando. Por quê? Tem áreas da alma que você é muito longo. Talvez emotivamente você é muito longo na tua vida emocional. Você faz show para ser amado. Você tem muita emoção, né? Você tem muitos artifícios aí. Então você é muito, muito longo. Esse ramo da tua alma é muito longo. E a palavra de Deus vem, corta. Às vezes a vontade é um ramo da minha alma muito, muito longo também. A palavra de Deus vem e corta a nossa vontade para nos deixar pequenininho. E outros têm uma mente muito, assim, muito veloz. É uma mente muito grande. E a ação da palavra de Deus também. Só Cristo deve pensar, trazer emoção para nós, que vai ser uma emoção pura. Trazer a mente dele, seus pensamentos realmente são adequados, né? E também a vontade dele é adequada para nós. A nossa não é para ele. Por isso a espada, a obra da cruz vem e vai cortar a nossa vontade, né? Por isso que a ovelha não entende, né? Jesus trata com a alma dela. E a ovelha às vezes se ressente, porque ela é contrariada. Mas é para que todos nós nos nivelemos, tornemos pequeninos, para poder realmente ganhar no reino de Deus. Caso contrário, não ganharemos. Você pode ser grande aqui, ganha muito aqui, mas você perde no dia do Senhor. Esse que é o problema. Nós podemos ganhar uma briga com um irmão hoje, mas naquele dia a gente perde. Nós podemos ter força de argumentação. Tem irmãos que têm uma mente forte, então resiste com a sua mente. Ele ganha do irmão, mas no dia do Senhor ele vai perder. Ou ele tem uma vontade muito forte, então ele ganha do seu irmão. O seu irmão cede e ele não cede, então o irmão perdeu aqui, mas lá vai ser o inverso. Por isso que nós devemos realmente deixar o Senhor podar a ponto de ficarmos bem pequenos mesmo. A segunda parte, que é o versículo 5, diz assim: qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Quem são os representantes de Jesus nesta terra? Quem são aqueles que se parecem com Jesus e o representam? São os pequeninos. A igreja é composta de pequeninos. Não há ninguém grande na igreja. Só Jesus. Ele é o Senhor, é o cabeça. Ele é grande, ele é majestoso. Mas nós aqui devemos manter sempre humilhado o nosso coração. Então, qualquer que receber um destes pequeninos, ou um menino tal como este, a mim me recebe. Tornar-se pequenino é tornar-se humilde. Tornar-se humilde significa não pensar mais em você mesmo. Não é cada vez que ocorre uma situação você se humilha. Isso não é essa a verdade aqui. Ser humilde é adquirir um tal coração que não pense em você próprio, mas pense em outro. Vamos conferir isso em Filipenses, capítulo 2, né? Capítulo 2, Filipenses diz. Verso 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade é algo inerente no nosso pensamento, na nossa vontade, no nosso sentimento, no pensamento, nas atitudes, algo inerente no nosso coração. Não é algo que vá ocorrer e eu tenho que me humilhar. Não. Você está sempre pensando, não pensando em você próprio, ocorrendo a situação, você sempre terá a condição de estar por baixo naquela situação. Porque você já está por baixo. Você já está pequeno. A palavra humildade, ela vem do latim. Vem da raiz da palavra humus. Essa é a raiz da palavra humildade, humus. Humus quer dizer, no latim, terra para se pisar. A terra está descansada para ser pisada por qualquer um e não reclama. Então, humildade significa terra para ser pisada. Esta é a posição do pequenino, ele já é humilde, é uma terra onde se pisa e ela não reclama. Assim, tal como Jesus. Como ele foi para a cruz? Não abriu a sua boca. Ficou em silêncio. Não abriu sua boca. Foi como ovelha muda para o matadouro. Não reclamou. Foi pisado. Foi esmagado. Diz a palavra do Senhor que foi esmagado. E não abriu sua boca. Está lá, leis aí, 53. Diz que ele foi esmagado. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Veja, Deus se agradou da posição dele, que se deixou ser pisado. É muito difícil nós, meros homens, praticar isso, né? É muito difícil. Porque o sangue é quente. Nós reagimos. Ou até dizemos, eu não sou capacho de ninguém. Já reagimos logo, imediatamente. Mas, irmãos, se nós estamos constantemente sendo trabalhados pela cruz de Cristo, o Espírito Santo, ele forma em nós o caráter de Cristo, que é a humildade. Então nós vamos conseguir, não pelo nosso poder, mas pela graça de Deus. Deus dá graça aos humildes. Se você quer provisão de Deus, Deus só dá graça para os humildes. Os humildes são objeto da graça do Senhor. Então, quem receber um pequenino como este, um menino tal como este, recebe a Cristo. No capítulo 10 de Mateus, o verso 42 do capítulo 10. E qualquer que tiver dado só, que seja, um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. As pessoas que receberem, que derem pelo menos um copo de água fria, que seja, a um dos pequeninos do Senhor, ele vai ser recompensado. Ele vai ser, naquele dia, recompensado pelo Senhor. O Senhor vai distribuir recompensas. Se você se relacionou bem com teu irmão, você vai ser recompensado. Se você se relacionou em amor, cuidou dele, tratou ele, como o Senhor ensinou a tratar, então você vai ser abençoado naquele dia. Você vai ser recompensado. De forma alguma você perderá teu galardão. Porque você tratou um pequenino. Você serviu um pequenino do Senhor. Então, não é em vão nada neste mundo que fazemos. quando servimos, quando amamos, quando demonstramos isto para com nossos irmãos. Voltando ainda lá em Mateus 18. Então, nós não podemos discutir quem vai ser maior entre nós. Nós precisamos tomar nossa cruz e ser pequeno. Não adianta nós pleitearmos ser alguém maior. Nós temos que ser cada vez menor, para que Cristo realmente seja cada vez maior, né? Assim nós realmente vamos alcançar o que Cristo tem para nós, segundo o Novo Testamento. Agora, veja a situação que ocorre aqui do verso 6 até o verso 9. Diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Jesus dá tanto valor aos pequeninos que ai daquele que escandalizaram dos pequeninos. Continuando. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo do inferno, do fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. Teve pessoas que fizeram isso literalmente, não conseguiam deixar de ser escândalo, se mutilaram. Mas aqui é o que Jesus fala. Desde os dias de João Batista se faz violência para entrar no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Você não faz violência contra teu irmão. Você tem que usar de rigor com você mesmo, para que você não seja escândalo para um dos pequeninos. Muitas vezes usamos de extremo rigor contra os outros, mas conosco nós somos bastante flexíveis, não é? Somos rápidos em julgar e condenar, mas não colocamos rigor nos nossos membros para não fazer coisas que vão escandalizar um dos pequeninos. Então, consideremos assim: nenhuma maldade pode ser expressada no reino. Considere assim: bondade para com os outros, severidade para com você. Não queira pôr lei nos outros, põe lei em você mesmo. Nós somos rápidos em colocar lei sobre os outros. O Senhor Jesus disse que os mestres da lei colocavam peso sobre os ombros dos outros, mas eles nem sequer tocavam com sua mão. Não faziam nada, mas o jugo sobre os outros. Então, irmãos, pense bem: bondade para os outros, severidade para você. É? Misericórdia para o outro. Para mim, disciplina, severidade, gravidade, eu tenho que estar realmente aplicando uma lei para mim, para que eu não sirva de escândalo. Santifique-se a você mesmo pelos outros, para abençoar os outros. Se você não se santificar e escandalizar, O Senhor tem aqui uma duras palavras. Por isso devemos saber realmente tomar a cruz cada dia, né? Todos os dias devemos estar tomando a cruz e seguindo o Senhor. Né? Claro, se eu não tenho realmente desejo de estar com Cristo, aonde Ele estiver, então tá bom. Seja flexível com você mesmo, seja leviano, faça a tua vontade, faça o que vier na tua cabeça, porém, você sabe que algum dia talvez você não vá ver a face de Cristo. Talvez você será cortado de ver por algum tempo a face do Senhor. Também continuando, verso 10 diz assim: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Na verdade, os pequeninos, eles são protegidos de Deus. Eles têm uma proteção do Senhor. Alguém pode lhes fazer mal, porém, esse assunto irá perante a face de Deus. Alguém pode cometer toda sorte de males contra um pequenino, até mesmo desprezá-lo. Mas pense bem, alguma coisa pode acontecer. Vai haver um registro desse desprezo no céu? O Espírito Santo pode dar um relatório no céu? Os anjos podem dar um relatório no céu? A palavra do Senhor diz que cada um que teme o Senhor, há um anjo que se acampa ao lado dele. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora, além de livrar, se alguém lhe faz um mal, isto será escrito nos céus. Por isso devemos andar à luz da eternidade e saber tratar nossos irmãos pequeninos que creem no Senhor. Não é sério isso? É sério, né? Também diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarrou. As 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Se por alguma razão um pequenino se desgarrar, o coração daqueles que estão no rebanho devem pensar naquele que se desgarrou e tentar trazê-lo, buscá-lo. Porque não é a vontade de Deus que um destes pequeninos se perca. Devemos buscar aqueles que estão desgarrados. Se a palavra manda nós buscarmos aqueles que estão perdidos, aqui está mandando nós buscarmos os que estão desgarrados. Os desgarrados, que começaram bem, humildemente, caminhando, têm um coração para Deus, mas um dia, de repente, se escandalizaram. Alguma coisa aconteceu. Alguém fez alguma coisa que angustiou a alma deles, escandalizou eles. Alguém carnal que não soube abençoá-lo, não tinha como abençoá-lo, causou escândalo. Ou alguém carnal que o desprezou. ou fez coisas que não agradou o coração de Deus para com um dos pequeninos. É agora está desgarrado. Há uma necessidade de buscá-lo. Você vê que isso aqui é a vida da igreja. Não é? Isso aqui é a vida da igreja. Nós nos deparamos aqui. Se todos nós somos pequeninos, todos nós precisamos uns dos outros. Nós estamos necessitando uns dos outros. Até mesmo de um pequeno que se desgarrou, precisamos. Né? Às vezes uma criancinha, você está aqui e de repente a criancinha está lá fora e corre para a rua. Ela se desgarrou aqui, vai, corre e busca-o. Antes que caia no perigo, um carro passe ali, bata nela e a destrua. Saiba de uma coisa, se você é um pequenino e um dia estiver em apuros, saiba que Deus vai te buscar. O Senhor vai te buscar. Graças ao Senhor, Ele não despreza nenhum de nós. Nós temos um coração muito endurecido, que nós desprezamos muitas vezes. Pequeninos, irmãos que estavam. E aí, nós mesmos talvez fomos pedra de tropeço para ele. Ou desprezamos. Temos que tomar todo cuidado que na vida da igreja tem essas situações. E tem outra situação ainda. Verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Por que a palavra diz, vai entre ti e ele só? Esse é o primeiro estágio de você tentar ganhar um irmão. É para que não ocorra escândalo. E que também não se promova o escândalo. Você sabe que o irmão pecou, aí você vai, toca a trombeta lá naquele bairro, depois vai no outro bairro, toca a trombeta, vai no outro, toca, todo mundo está sabendo. Mas você não foi tentar reconciliar o irmão. Você só tocou a trombeta do pecado dele. Mas não foi lá com o coração de amor para reconciliá-lo. Trazê-lo ao arrependimento. Aqui está falando de ganhar o teu irmão. Né? Não de lançar fora nem de escandalizar. Mas aqui também, se ele se recusar a se arrepender, diz assim, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, é o estágio final, considera-o como um gentil e publicano. Gentil. Uma pessoa que precisa ser novamente evangelizada para converter-se. Recusou-se. A palavra diz assim, considera como gentil publicano. Aqui não está dizendo para a igreja excluí-lo. Está dizendo para considerar como gentil publicano. Cada vez que for falar com ele, irmão, você sabe o que diz o evangelho? Você precisa se converter, se arrepender do teu pecado? Cada vez tem que evangelizar aquela alma. Considerar significa considerar mesmo. Ele não está no âmbito da família. Ele não está agindo como família. Então ele tem que ser considerado como gentil e publicano. É uma consideração, tomar uma atitude de considerá-lo assim. Não é uma atitude de ofendê-lo ou de excluí-lo, mas considerar, há certas coisas que precisam ser tomadas. Ele não está apto a uma plena comunhão, liberdade na nossa comunhão, enquanto não se arrepender. Por quê? O que adianta? Nós introduzimos ele aqui, mas e lá no céu o Senhor não introduz? Não adianta nada. Se ele se arrepender, imediatamente ele está introduzido no céu. Por quê? Diz a Bíblia, há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. O coração de Deus se alegra. Se alguém quer dar alegria ao coração de Deus, é só se arrepender. E aí diz, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A igreja age com toda a diligência para procurar ligar uma pessoa no céu. Como que liga no céu? Pelo arrependimento. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós começamos a estar ligados no céu. E se nós estamos ligados no céu, o que acontece? Certamente haverá concordância. Nós temos que ter um acordo. No céu tem só uma vontade. Então, para nós termos a vontade de Deus, todos têm que estar ligados no céu. Por isso que a igreja leva um irmão, um pequenino, se arrepender. Se teu irmão peca, vai tentar ganhá-lo, para que ele não corte a comunhão do céu. E aí, também, se há um corte na comunhão do céu, certamente vai haver um corte na reunião da igreja. Porque a igreja local se reúne. Ela se reúne, toda semana se reúne. Ela se reúne para partir o pão. O quanto que uma pessoa que não se arrepende está perdendo? Aqui o verso 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele perde a presença do Senhor, porque também ele perde, né, a condição de reunir. Se ele não se arrepende, certamente ele está em desacordo com toda a igreja, porque ele não ouviu a igreja. A igreja, ela tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo para a reconciliação de alguém, para abençoar alguém na comunhão. Então isso aqui é a vida da igreja local. Isso aqui não é universal. Eu tenho que estar com irmãos e saber que há irmãos ali que têm situações que nós vamos ter que estar convivendo, batalhando, procurando reconciliar, procurando buscar o desgarrado. Porque estamos nesse contexto. É só na igreja local que acontece isso. Na igreja universal você não tem como buscar o irmão universalmente, não. Mas é local. Você tem que estar ligado localmente para servir ali na localidade, praticar o amor na localidade, praticar esse relacionamento na localidade, praticar a reunião da igreja, praticar o partir do pão, praticar as orações junto com teus irmãos, praticar a comunhão e praticar a palavra do Senhor ensinada pelos apóstolos. Tudo é prático na igreja local, não pode ser nada teórico. E também o perdão é prático. Verso 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Agora, isso aqui no dia. 70 vezes 7 por dia. A versão do outro evangelista coloca claro: quantas vezes pecará meu irmão no dia e eu lhe perdoarei? Jesus diz: até 70 vezes 7. 70 vezes 7, né, uma medida, segundo os cálculos, vai dar um perdão cada 2 minutos. Você sabe aquele irmão chato? Peca com você. Ele é capaz de pecar a cada 2 minutos contra você. E sabe aquele irmão cheio da graça de Deus, cheio de paciência, e perdoa ele? 70 vezes 7. Se você quer dar o reino de Deus, 70 vezes 7. É a obra da cruz na tua vida. A primeira coisa que você quer fazer é se desvencilhar daquele. E se não tivesse aqueles, como que eu seria testado na minha espiritualidade? Quantos que ficam anos a fio guardando a mágoa da esposa, né? A mágoa de um filho, a mágoa de um pai, e ficam guardando anos a fio. Não exercitam o perdão. Sabe o que acontece? Ocorre a parábola do credor incompassivo, que Jesus contou. Ele disse: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas, verso 23 aí, contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Pense bem, o que é 10 mil talentos? Vamos considerar um talento de ouro. Um talento de ouro foi o ouro com que se fez o candeeiro. Ele não foi feito em fundição. Ele foi martelado, foi cinzelado, foi sendo feito a martelo, até dar o formato único do candeeiro. 33 quilos de ouro é um talento. Agora, 10 mil é muita coisa, né? 10 mil talentos. Aquele candeeiro pesava bastante. Foi tirado muito ouro, claro, na hora de esculpi-lo. Então não ficou tão pesado como era no começo, aquele pedaço de ouro, aquele talento inteiro. Mas aqui diz: trouxeram um que lhe devia 10 mil talentos. Dizem alguns irmãos que esses 10 mil talentos daria em torno de quase 1.300 anos de trabalho para pagar tudo isso. Como pagar? Impossível. Eu não vivo, né? Nós vivemos 70 anos no máximo, ou 80 se tiver muito vigor, mas 1.300 anos, como vou pagar? Significa esta dívida, irmão? É a dívida que Jesus pagou na cruz, que nós nunca poderíamos pagar. Nunca. E aí diz assim: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Qual era com que forma iríamos pagar? Com a nossa vida. Seríamos escravo do inimigo por toda a eternidade. Não conseguiríamos pagar, seríamos vendidos e fomos vendidos sob pecado. Não é o que diz a palavra? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Soltou-o da prisão. Soltou-o. A dívida é uma prisão, irmão. Considere que dívida é prisão. Você é escravo de outro, você pertence a outro, certo? Você pertence a um senhor que é algoz, que é duro, que é rígido, que te castiga e que te tira tudo. Isso é dívida. Na qual nós estávamos presos. Não está escrito lá em Colossenses que foi tirado, foi removido o escrito de dívida, que era contra nós, foi tirado onde? Na cruz. Colossenses 2, 15 e 16. Foi tirado o escrito de dívida. É disto que Jesus está falando. Que ele tirou o escrito da dívida. Ele rasgou a promissória. Porque pagou com seu sangue. Né? Perdoou. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Tirou-lhe da prisão e perdoou-lhe a dívida. Por causa da sua compaixão, íntima compaixão. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiro significava um dia de trabalho? Um dia, tirando 1.300, então, dá 1.999, né? Dias, né? Que sobram ainda. 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Isso aqui, irmão, só pode ser um cristão ruim mesmo. Né? Foi perdoado de uma dívida impagável. Agora ele não consegue perdoar. 100 denários. O cristianismo conhece o perdão de Deus. Todo cristão é cristão porque um dia conheceu o perdão de Deus. Não é verdade? E ele creu que toda a sua dívida foi paga. Mas ele não é benevolente muitas vezes com aquele que está lhe devendo algo que não representa nem a cabeça de um alfinete diante da dívida que nós tínhamos. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-os à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Irmão, a salvação é de graça. O Senhor deu de graça a nós, perdoou nossa dívida. Agora nós temos que exercitar na vida da igreja local o perdão, o mesmo que Jesus fez conosco. Porque caso contrário, nós seremos cobrados. É como se nós estivéssemos assim. Para mim é como que se fosse um castigo ser entregue a tormentadores até que pague tudo, até que chegue ao arrependimento profundo e libere. Nós não podemos partir deste mundo para a presença do Senhor com pendência nenhuma. Que nada venha a ser pendente naquele dia. Libere tudo. Solte o teu irmão, assim como Jesus te soltou. Né? Solte ele. Solte quem quer que seja. Por quê? Não importa se ele te fez mal, solte-o, porque naquele dia o Senhor trata com ele. O intuito é hoje a gente levá-lo ao arrependimento disto. Mas ele não se arrepende, não tem problema. Você o perdoa e deixa ele resolver com Cristo. Um dia o Senhor vai perguntar por que ele não te tratou bem. Aí é outra coisa. Mas por parte de nós, a palavra do Senhor diz: o que depender de vós, tende paz com todos. Sabe por quê, irmãos? Existe algo muito maior para nós, que é, aqui está em Hebreus, existe uma promessa muito maior, Hebreus capítulo 12, que não convém nós perdermos isto. Verso 14 do capítulo 12 de Hebreus. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ver o Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz: se alguém te bater numa face, dê a outra. Porque você, se você não der a outra, você não vai perdoá-lo. Né? Significa que você vai guardar alguma coisa. Por isso, se alguém te fere numa face, dê a outra. Você responde como Cristo respondeu. Jesus foi cuspido numa face e lá na cruz ele reclinou a outra face. E ali ele recebeu ainda a sentença de morte. Então nós precisamos ser como Jesus. Aí nós vamos ser pequenino, como ele. Vamos agradecer ao Senhor que ele trabalhe pelo Espírito em nossa vida. Né? Amém. Amém, Senhor.